Da Cidadania no Parlamento Português. O professor Guilherme Oliveira Martins é, neste momento, administrador executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian e presidente do Conselho, do Grande Conselho do Centro Nacional de Cultura. Uma pessoa com uma, digamos, uma personalidade reconhecida em termos culturais em Portugal e exerceu diversíssimas funções como deputado à Assembleia da República, como Presidente do Tribunal de Contas, enfim, vou aqui referir diversíssimas funções: Secretário de Estado da Administração Educativa, Ministro da Educação, Ministro da Presidência, Ministro das Finanças e dos Assuntos Parlamentares, Ministro das Finanças, enfim, são diversas as funções, e foi também Presidente, enquanto Presidente do Tribunal de Contas, Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, enfim, um vasto leque de funções oficiais, mas também, por outro lado, uma vertente cultural que esteve sempre presente no seu percurso pessoal. Há uma relação direta também com a Assembleia da República, porque é neste momento presidente da Comissão, digamos, de coordenação das comemorações do bicentenário do constitucionalismo português, que já iniciámos estas comemorações e já tem estado connosco em diversos momentos. Eu, agradecendo ao Sr. Professor a sua presença, passar-lhe a palavra e ouvi-lo-íamos com toda a atenção. Muito obrigado.
Olha, hoje já está, já está. 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 Não, exatamente. É para mim um gosto muito grande voltar ao Parlamento. Fui deputado aqui na Assembleia da República 7 legislaturas, e ministro dos Assuntos Parlamentares, além daquilo que já foi referido. Mas isso não importa. Neste momento, na Fundação Carlos Gulbenkian, entre outras tarefas, tenho a tarefa África, e, portanto, tenho um grande gosto de estar aqui com muitos dos funcionários parlamentares e dirigentes dos parlamentos dos países da CPLP. E dar-vos nota do seguinte: eu procurarei, na minha intervenção, que respeitará integralmente o nosso horário e o vosso horário, e dizer que falar de cultura é falar, antes de mais, de algo que articula três, pelo menos três elementos, eu diria três, quatro, três elementos que são educação, ciência, cultura e comunicação. Isto é, hoje, algo de absolutamente essencial para compreendermos o papel central da criação cultural, que permite a compreensão das diferenças, a exigência relativamente ao diálogo, diálogo entre os povos, diálogo entre as culturas, e não há este diálogo sem nos colocarmos no lugar do outro, sem conhecermos o lugar do outro, e por isso, infelizmente, todos nós têm, como eu, essa experiência. Todos nós vemos, muitas vezes, falar-se de realidades, muitas vezes até referir-se o diálogo intercultural, sem conhecer minimamente o outro lado, sem conhecer minimamente o lugar, a importância das diferenças. As identidades e as diferenças estão intimamente ligadas e fazem parte, afinal, da mesma moeda. São faces da mesma moeda. E esta capacidade, esta necessidade de nos pormos no lugar do outro, é algo que faz parte, no fundo, de uma exigência de sempre, se nós quisermos dar às humanidades o lugar que elas merecem. E falar de humanidades é exatamente falar, das raízes, das diferentes raízes de cada um. Identidade. A noção de identidade é uma noção que distingue quem somos e o que nos distingue dos outros. A identidade tem sempre esta dupla face. E ao perceber quem somos e quem nos distingue do outro ou dos outros, temos uma relação bionívoca, uma vez que esta dupla realidade na definição de uma identidade é sempre uma quádrupla realidade quando duas identidades se relacionam. Quádrupla porquê? Porque afinal temos que saber quem somos de um lado e do outro, duas perspectivas, e o que nos distingue de um lado e do outro nas duas perspectivas. É a razão pela qual falar de cultura é pôr-me-nos no lugar do outro. E ao pôr-me-nos no lugar do outro, como a Unesco tem referido bastas vezes, nós, afinal, poderemos ter uma relação entre culturas. Uma relação entre culturas. Quando falamos tanto nas novas tecnologias, as novas tecnologias de informação e comunicação, nós não podemos esquecer que, por muito avançadas que sejam as tecnologias, e é bom que utilizemos a instrumentalidade dessas tecnologias, a relação fundamental que se estabelece é a relação interpessoal. Aquela relação que se estabelece olhos nos olhos. Esse é o cerne da questão, da abordagem do tema da cultura. Ora, distinguindo identidade, percebemos que as identidades envolvem um risco. As identidades que se fecham sobre si mesmas. As identidades que se consideram autossuficientes. Nenhuma identidade é autossuficiente. As identidades têm que viver a partir da relação que se estabelece entre elas. Frederico Mayor, diretor-geral da Unesco, durante um período muito importante da vida da organização, disse: só assim criaremos uma verdadeira e autêntica cultura de paz. Uma cultura de paz baseia-se numa noção de identidade aberta, não autossuficiente, dialogante, compreensiva, respeitadora. A noção de respeito mútuo é absolutamente crucial. Mas, repito, não basta falarmos da identidade. É preciso percebermos que, ao falar da identidade, estamos a falar de uma realidade aberta, dialogante, que esteja disponível para realizar trocas. O segundo elemento que gostaria de referir, lembram-se que eu comecei por dizer três, quatro realidades, educação, ciência, cultura, comunicação, é a importância que na vida cultural tem a aprendizagem. O fator essencial de desenvolvimento é a aprendizagem. Uma sociedade que não aprende é uma sociedade que não corresponde aos desafios fundamentais do desenvolvimento humano. Digo, com várias experiências que tenho, apoio que a Fundação Carlos Gulbenkian tem neste momento relativamente a um projeto muito importante da estruturação do sistema educativo na Guiné-Bissau, com todas as dificuldades inerentes, mas tem sido um trabalho extremamente gratificante, com resultados positivos, uma vez que tem sido possível garantir uma permanência e uma estabilidade nos objetivos essenciais, desigradamente no que se refere às aprendizagens fundamentais e, simultaneamente, também no que toca à relação entre a prioridade educativa e a vida em sociedade. Nos mesmos termos, outro projeto extremamente importante, é um projeto já de outro nível, porque envolve também o ensino superior, O projeto da Guiné-Bissau envolve, neste momento, basicamente os primeiros anos e a formação essencial, mas em Cabo Verde temos um projeto extremamente importante, já envolvendo também o ensino superior, a investigação científica, e, simultaneamente, a compreensão da relação entre os crioulos, a alfabetização dos crioulos, o diálogo que esta alfabetização pressupõe e a aprendizagem da língua portuguesa como língua segunda. Tantas vezes incompreendida esta realidade, já me chegaram a perguntar, mas o português, língua segunda? Sim, português, língua segunda, por razão simples, porque é a língua segunda, não é? A realidade hoje que temos é a realidade do multilinguismo. As comunidades têm que aceitar o multilinguismo. As comunidades enriquecem-se através deste multilinguismo. Uma criança que conhece várias línguas é uma criança que está mais apta a garantir sucesso nas aprendizagens. A criança que conhece várias línguas, uma vez que tem contacto em casa, na escola, na sociedade, ela não conhece o mecanismo da tradução, não. Ela vai usar os códigos respectivos, não é? E não precisa traduzir, ela vai comunicar na respectiva língua. E isto é, vejam, a questão da língua é algo de extraordinariamente importante. O mundo de hoje é um mundo multilingue. Não vai haver mais uma noção de uma uniformização linguística. As 5 línguas que vão desenvolver-se no próximo século são o mandarim, o hindi, o inglês, o espanhol e o português. Estas são as 5 línguas que vão desenvolver-se significativamente a nível global. Vejam que o facto de termos 5 línguas, isto significa que vamos estar num mundo de multilinguismo. E este multilinguismo vai obrigar a que muitas pessoas tenham aptidão e tenham conhecimento de várias línguas e possam comunicar em várias línguas para melhor transmitir o seu conhecimento. E esta questão é extraordinariamente importante. O Atlântico Sul será, não é, em 2100, um grande rio da língua portuguesa. Uma vez que temos, naturalmente, o Brasil, e o Brasil é responsável pelo facto do português ser a primeira língua do hemisfério sul, mas a zona, se tudo correr bem, e todos nós esperamos que corra, se houver ordenamento do território, se houver o desenvolvimento que se prevê, a zona do Planalto, do Uambo até Benguela, Lobito, vai ser a zona de maior desenvolvimento da língua portuguesa no mundo. E, portanto, vamos, na língua portuguesa, ter vários cânones. Não apenas um cânon, não é o cânon do português europeu, não é o cânon do português do Brasil, não é o cânon dos portugueses do Brasil, não é o cânon... Não, vamos ter, de facto, uma grande riqueza relativamente a esta circunstância. As duas línguas ibéricas têm uma vantagem relativamente ao inglês. O inglês desenvolve-se, sobretudo, como língua estrangeira, enquanto que as duas línguas ibéricas se... vão desenvolver, sobretudo, como línguas maternas. E este aspecto é importante, a questão das línguas. Agora, a questão do património, a importância do património. A noção de património não é um acervo material, não é um acervo do passado, não. Patres muros significa o serviço do que recebemos dos nossos antepassados, dos nossos pais, patres. Munos, serviço. Noção de património é, pois, uma noção dinâmica. É uma noção que envolve o património material. Os monumentos, os documentos, toda a referência arqueológica. Mas temos, depois, o património imaterial. As tradições, as raízes. o modo afinal de correspondermos na prática àquilo que são os desafios da sociedade. As línguas, naturalmente. As línguas. E simultaneamente a compreensão da própria criatividade. Depois temos o património natural. O património natural. Perante os desafios do aquecimento global, perante os desafios da destruição do meio ambiente, nós temos que preservar o meio ambiente. Temos que preservar esse património natural. Em quarto lugar, temos a paisagem. A paisagem é mais do que o património natural. Está sobre o património natural, mas corresponde já a uma intervenção da humanidade sobre esse património natural. Paisagem significa, afinal, senhor deputado, um grande gosto. Ora bem, o senhor deputado Porfírio Silva andou comigo pelo mundo e, portanto, nós gostamos sempre de nos encontrar. Bom, ora, património, paisagem, paisagístico. Paisagem quer dizer a imagem do país. Que imagem temos? Como é que nós lidamos com a natureza? Como é que nós transformamos positivamente essa natureza sem a destruir? É um domínio do património. Património cultural, que não podemos esquecer. Depois temos o património digital. Não é? Hoje, cada vez mais importante. E temos que lidar com as novas tecnologias. Temos que lidar sem medo com os robôs, certamente, com os robôs, que, aliás, o senhor deputado estuda e estudou na sua vida profissional e na sua vida científica. Pois bem, não ter medo dos robôs. Não ter medo neste sentido. Os robôs são instrumentos. Mas a finalidade são as pessoas. Somos nós, é a humanidade. Não é? E, portanto, se tivermos instrumentos que nos ajudarem mais e melhor, isso é bom. Temos é que saber lidar e não confundir meios e fins. Não é? E não nos tornarmos nós próprios. Lembram-se o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Aquela figurinha, não é? Aquela figurinha que quando sai da fábrica continua a fazer movimentos, ele é que se tornou um robô, não é? Há ali uma inversão. Inversão, o robô tornou-se pessoa e a pessoa tornou-se robô, não é? Isso é que não pode ser. Falar de cultura é falar justamente da compreensão dos meios e dos fins. Os meios servem para melhor chegarmos aos fins que visamos. E por fim, na noção de património, nós temos a criação contemporânea, a inovação. E esta criação contemporânea, a inovação, é algo extraordinariamente importante. A grave crise financeira que tivemos na última década, que há 10 anos estava no auge, cujos efeitos ainda não desapareceram, essa crise financeira deveu-se ao facto de confundirmos as aparências com as realidades. E não compreendermos que o cerne da aprendizagem, o cerne do desenvolvimento humano, está na inovação e na criação. As modernas neurociências dizem-nos o seguinte, dizem-nos que o processo criativo de um artesão ou de um cientista, de um escritor ou de um poeta, de um músico, esse processo é um processo semelhante. E é um processo que tem que ser valorizado. Em lugar da ilusão, da aparência, o que é que aconteceu? A grande crise financeira deveu-se apenas à circunstância de se confundir a velocidade de circulação da moeda com a criação de riqueza. E, portanto, pôr a moeda a circular mais rapidamente não significa criar mais riqueza. Há mais dinheiro? Não, há ilusão de que há mais dinheiro, porque há mais dinheiro a circular. Mas não se cria riqueza. E se nós criamos mais moeda, temos exatamente o mesmo que temos hoje na Venezuela. 1 milhão de porcento de taxa de inflação, que é uma coisa tremenda, que é, não há nada pior, relativamente às injustiças sociais, como um processo desse tipo. Criação contemporânea. A criação contemporânea e a relação, ainda há pouco falava da paisagem. A paisagem é um dos elementos onde essa ligação entre a criação contemporânea e as raízes, a identidade aberta, tudo isso vão naturalmente articular-se e relacionar-se. Tudo isto, aliás, está presente em várias convenções da UNESCO, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e numa importante convenção do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, que tive o gosto, aliás, de coordenar, foi assinada em Faro, e está em vigor. Está em vigor. As pessoas às vezes admiram, então fiz uma convenção e está admirado por estar em vigor. Estou admirado por estar em vigor porque grande parte das convenções não tem o número suficiente das ratificações, não é? E nós sabemos isso e aqui o Parlamento vai recebendo justamente as notas das ratificações e o Diário da República vai dando conta de quem vai naturalmente completando o seu processo para garantir que uma convenção não seja letra morta. E a Convenção de Faro, a Convenção sobre o Valor do Património Cultural, diz-nos exatamente aquilo que acabei de vos dizer. Que o património tem esta dimensão, não retrospectiva, mas prospectiva, virada para o futuro, não através de um acervo fechado ou rígido, mas através de uma realidade que vai permanentemente, pontuou, recebendo a criatividade e a inovação. Não há desenvolvimento sem criatividade e inovação, não há desenvolvimento sem aprendizagem. T.S. Eliot, o grande poeta anglo-americano, disse um dia: quanto conhecimento perdemos na informação, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. O que é que isto significa? Significa, afinal, que o grande desafio perante o qual nos encontramos quando falamos de cultura, quando falamos de inovação, quando falamos de criatividade, é transformar permanentemente a informação em conhecimento. Tornar útil essa informação. Cada vez mais, sabem isso também, ou melhor do que eu, somos invadidos por muita informação. É ótimo, mas às vezes nós ficamos afogados nessa informação. Nós precisamos saber exatamente como tirar a utilidade, a vantagem dessa informação. E ao tirar a utilidade, ao tirar a vantagem dessa informação, nós tornamos-nos mais conhecedores. O grande poeta Paul Claudel dizia assim, vejam bem a palavra connaître, connaître, conhecer em francês, connaître. Já repararam? O que é que está lá? São dois elementos. Connaître, nascer com. Conhecer é sempre nascer com. Conhecer é sempre partilhar, é sempre, afinal, perceber que nós não sabemos sozinhos. Nós temos que partilhar, temos que conhecer melhor em ligação, em partilha, em ligação, com a atenção e o cuidado. A atenção e o cuidado, que são dois elementos cruciais. Quem está ao nosso lado não nos é indiferente. O outro é a outra metade de nós mesmo. E depois, não basta, e já é muito bom, passar da informação ao conhecimento. É necessário usarmos aquilo que as sociedades tradicionais africanas tanto valorizam, a sabedoria. A sabedoria. A partir do exemplo, a partir da experiência. E esta sabedoria é algo que, afinal, permite um relacionamento humano enriquecedor e permite simultaneamente que essa aprendizagem se traduza em melhoria da sociedade. Termos uma sociedade melhor. Termos uma sociedade em que não vamos idealizar aquilo que seria a perfeição suprema. Não! A sociedade humana é imperfeita, mas é perfectível. Esta aqui é a questão fundamental. E é por isso que eu chamo a vossa atenção para que falar de cultura é falar de criação, é falar de inovação, é falar de compreensão relativamente àquilo que são as bases fundamentais de onde partimos. Muito bem, uma saudação muito especial ao Sr. Secretário-Geral, aqui da Assembleia da República, não só, a todos, muito obrigado. Ora bem, já estou no fim. Portanto, a dimensão cultural é, de facto, algo de extraordinariamente significativo. Está no cerne. Não há criação económica. Muitas vezes eu ouço dizer-se algo que não é verdade. Às vezes dizem, a economia há mais. Eu digo assim, a economia há menos. Oikos nomos, quer dizer a regra da casa, a compreensão, afinal, de que nunca devemos gastar mais do que podemos, nem menos do que devemos. Nem mais do que podemos, nem menos do que devemos. A isto chama-se sustentabilidade. Às vezes há assim uns palavrões que existem, pronto, que são, têm o seu rigor. Sustentabilidade é só isto. É nem mais nem menos, não é? Para os cozinheiros é simples. Quanto bastante. Keep it, não é? É aquela coisa fundamental para a comida não ser nem muito salgada, nem insossa. E é difícil. Aqui está justamente a mestria exata, a sabedoria. Vê, vê, informação, conhecimento, sabedoria. E desenvolvimento humano. E compreensão mútua. Não esqueço. Pouco antes de nos deixar, um grande amigo meu, o embaixador Corsino Fortes, grande poeta da língua portuguesa, dizia-me, é necessário compreendermos as diferenças. E é necessário compreendermos aquilo que é o essencial da aprendizagem. Há sempre alguma coisa que nós podemos receber do outro. Sempre alguma coisa. E este aspecto é absolutamente fundamental. Aprendizagem é uma troca. Aprendizagem é uma troca. Na nossa Assembleia Constituinte, em 1975, 76, a Constituição foi aprovada no dia 2 de abril, como na nossa Constituição, não esqueço algo de fundamental. A grande poeta Sofia de Melbrenner Anderson era deputada constituinte. E quando lemos a sua intervenção sobre o capítulo da Constituição Portuguesa sobre a cultura, vemos que não há uma ruga. Tudo está certo. E o que é que ela nos diz? Sermos conscientes da criação cultural é, afinal, preservarmos a liberdade. Esta é que é a questão. E não há melhor palavra para eu terminar uma intervenção sobre cultura, senão liberdade. Muito obrigado.
Sr. Professor, muito, muito, muito obrigado. A sua presença tornou este curso de formação, e também falou muito sobre a formação, mais rico. Esta partilha do seu conhecimento, esta lição de sabedoria, toca a todos, toca os participantes do curso, todos os nossos colegas dos Parlamentos de Língua Portuguesa, todos os colegas que aqui estão da Assembleia da República. Muito obrigado pela sua presença. Enfim, aproveito também para informar que está também connosco o Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, recentemente empossado, e portanto está na também a colher muito do que é a partilha de informação, que é o principal motivo destas nossas ações de formação e deste universo dos Parlamentos da Língua Portuguesa.
Obrigado. Ótimo, obrigado. sempre com muito gosto a São Tomé e Príncipe. Este ano é um grande ano, porque vamos comemorar os 100 anos das observações da equipa de Albert Einstein, que permitiu justamente a formulação da teoria da relatividade geral, que ocorreu na Ilha do Príncipe. Ele presente na Ilha do Príncipe, mas tiveram os seus colaboradores. E não só. Esta tarde vou invocar os 600 anos do achamento da Madeira, invocando naturalmente o facto de não haver Chile ali sem esse diálogo atlântico entre a Macaronésia do Norte e a Macaronésia do Sul.
Okay. Chamar para estar com os diplomas.
Perfeito.
Depois, para chamar, quem vai falar é a Estela Lopes. E vou ler os números por aqui, porque é mais fácil do que pela... Diz?
Está ligado.
Pois está. Bom dia a todos. Bom dia a todos, novamente. Vamos proceder agora ao ritual habitual da entrega de diplomas. Temos connosco o Sr. Deputado Porfírio Silva, que irá depois fazer uma intervenção aqui de encerramento, o Secretário-Geral da Assembleia da República, o Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Eu irei chamar os nomes por ordem alfabética de Parlamento. António Rufino de Carvalho. Enfim, se a pronúncia não for a mais correta, eu sei que me vai perdoar. Nixane Diane da Veiga Andrade Pimenta. Está já. Estela Nazaré Filomena Diogo Lopes. estava exatamente a comentar com o Dr. José Manuel Araújo que me esqueci de referir a que Parlamento pertencem. E, portanto, estes três primeiros funcionários são os três funcionários da Assembleia Nacional de Angola. Ludmila Sousa Fernandes, da Câmara dos Deputados do Brasil. Juscelinda Moraes Ferreira, da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Xé Mamadou Sek, Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Homem João Fernandes, Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Nelson Manuel Biangue, Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Suzitiane Silva Moreno, Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Carlos Alberto Caio, Assembleia da República de Moçambique. Caiuli, peço desculpa. Faz muito bem em emendar. É assim que se aprende.
Boa disposição é importante.
Obrigado.
Parabéns.
Obrigado.
Continuação do bom trabalho.
Obrigado.
Agora é mais fácil. Jaime Matias, Assembleia da República de Moçambique. Traquinho da Conceição, Traquinho, da Assembleia da República de Moçambique. Darino Neto da Mota, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Engels do Nascimento da Costa Vangente, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Silvio Cursino Dias, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Afonso Cassiano Ramos, Parlamento Nacional de Timor-Leste.
Parabéns.
João Zito de Carvalho, Parlamento Nacional de Timor-Leste. Ana Isabel Amado Valente, Assembleia da República de Portugal. António Lourenço, Assembleia da República de Portugal. Fernando Rocha, Assembleia da República de Portugal. Marco Timóteo, Assembleia da República de Portugal. Maria de Lourdes Gonçalves, Assembleia da República de Portugal. E Sara Pereira, Assembleia da República de Portugal. E agora só um aplauso para todos eles, já que não aplaudimos individualmente. Obrigada. Vamos então passar à sessão de encerramento.
Muito bem, então vamos iniciar a sessão de encerramento de uma forma relativamente original, porque nenhum dos três intervenientes que se seguirão vai falar agora. A primeira pessoa a intervir será a nossa colega Stella, da Assembleia Nacional de Angola, que dirá umas palavras em nome de todos os participantes.
Muito obrigada a todos. De facto, hoje é um dia de despedida e os dias de despedida nem sempre são fáceis. Mas eu vou falar em nome dos meus colegas e nós quisemos dirigir à Assembleia da República uma mensagem de agradecimento pelos dias que cá estivemos. E eu vou começar por proceder à leitura. Em nome do grupo de participantes ao 6º curso de formação interparlamentar dos países de língua portuguesa, o Parlamento e os cidadãos, cabe-me a honra de dirigir os nossos sinceros agradecimentos à Assembleia da República pelo caloroso acolhimento que tivemos da parte dos funcionários desta Casa. Embora não existam aqui exceções, gostaríamos de dirigir uma saudação especial ao Secretário-Geral da Assembleia da República, o Dr. Albino de Azevedo Soares, por tornar possível a realização desta formação no momento de recessão económica generalizada. Dirigimos também uma saudação especial ao adjunto do Secretário-Geral, o Dr. José Manuel Araújo, por ter dispendido de muito do seu pouco tempo para acompanhar mais de perto as atividades por nós desenvolvidas de 25 de março até hoje, 3 de abril. Uma saudação carinhosa, e é mesmo esse o termo, à doutora Nádia Loureiro pela simpatia e dedicação a cada integrante deste numeroso grupo. Saímos de cá, obviamente, mais conhecedores das competências do Parlamento, dos caminhos a desbravar para aproximar cada vez mais o cidadão do Parlamento. Sentimos-nos regozijados por nos terem dado a oportunidade de reviver alguns dos momentos áureos da história e da cultura portuguesa. Digo reviver porque conhecemos-la através dos manuais escolares. A história é essa que naturalmente se confunde com a história dos nossos países, ou seja, com a história de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil e Timor-Leste. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo acolhimento, pela dedicação e disponibilidade permanente. Fazemos votos que estas ações de formação, bastante frutíferas, e esta é a opinião partilhada por todos os integrantes do grupo, prossigam e que a rede de contactos estabelecidos durante esta curta estadia no Palácio de São Bento não seja interrompida pelas distâncias geográficas que naturalmente nos separam. Esperamos voltar a ver-vos em breve. Até lá, um bem-aja a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Stella. E agora daria a palavra ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. Albino Azevedo Soares.
Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, dizer duas palavras de agradecimento ao Sr. Deputado Porfírio Alves, Porfírio Silva, que tem estado sempre nestas ações de formação que têm sido levadas a cabo no âmbito da Assembleia dos Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa. Em segundo lugar, quero também dizer uma palavra de apreço pela presença do Sr. Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé, o Sr. Dr. Samora Ferreira. É uma pessoa nova nestas funções, mas vem de um país novo, que tem uma composição governamental nova, que tem uma composição parlamentar nova e está a tentar também estruturar o Parlamento de São Tomé. Portanto, é uma pessoa que está bem aqui e veio na altura própria para conseguir aprender connosco aquilo que nós temos a dizer, que todos disseram já ao longo desta formação, e que seguramente será útil. Espero que seja. O Sr. Secretário-Geral vai também assinar connosco um programa de cooperação no qual nós vamos tentar fazer o possível por sermos úteis ao Parlamento de São Tomé e Príncipe. Agora, deixando isto agora um pouquinho mais, menos formal, eu queria dizer-lhes que sei que estão todos cheios de saudades da vossa terra, estão cheios de saudades da família, estão todos cheios de saudades do Parlamento, dos Parlamentos onde vieram, e portanto hoje é o dia que marca o fim deste curso de formação. Só o facto de irem embora hoje também até teve mudança aqui no nosso clima. Isto ficou um pouco mais frio. Enquanto vocês cá estiveram, esteve bom tempo. Agora piorou um pouquinho. E eu quero dizer-lhes que foram resistentes, foram muito pacientes ao estarem aqui estes dias todos, ouvir preleção sobre preleção, ouvir a explicação sobre a explicação, a colocarem dúvidas e a trocarem conhecimentos. Foram muito pacientes, foram muito resistentes e, portanto, parabéns pela vossa presença, mereceram todos o diploma que levam. Esperamos, temos pena de só vos darmos esse diploma, mas provavelmente damos também a certeza da nossa amizade. A nossa colaboração, a nossa cooperação com isso. E sobre isso vocês podem estar certos, nós disponibilizá-la-emos sempre e, portanto, vocês podem contar connosco sempre que quiserem. Quero agradecer também a presença dos senhores diretores e chefes de divisão da Assembleia da República aqui presentes, que, sobretudo daqueles que participaram em intervenções, através de intervenções, e assessores que participaram através de intervenções na realização deste curso de formação. Eu sei que é fácil agora dizer que foi bem feito e agradecer, mas a verdade é que quando se vem fazer uma intervenção, como aquela que vos foi feita pelos assessores e por alguns diretores desta casa, é necessário prepará-la e eles prepararam-na. E, para além, portanto, do tempo de trabalho que têm habitualmente, dispensaram um esforço suplementar à ação de formação. E, portanto, eu te quero agradecer-lhes e realçar esse ponto, porque é mesmo de louvar. Só agora duas palavras sobre o interesse deste curso. Este curso é um curso de formação, como tem sido, nós temos feito outros cursos de formação, têm decorrido outros cursos de formação em anos anteriores. E é bom que as pessoas saiam daqui mais esclarecidas. Portanto, a intenção é isso, é essa, é que as pessoas estejam aqui, troquem impressões connosco e saiamos todos deste curso mais esclarecidas. Porque a formação é essencial a todas as organizações. A todas as organizações. Eu posso dar-vos um exemplo de um caso e falo por conhecimento próprio. Eu estive num banco que foi um case study das escolas de gestão. O caso do Millennium BCP. Vocês vão à escola de gestão, todos estudam como um case study, o Millennium BCP. Era um banco que foi criado quando já existiam cá vários bancos instalados. Um banco criado novo, há pouco tempo, é relativamente novo. E ao fim de poucos meses, e ao fim de poucos anos, era o banco privado que ia já a léguas de distância dos bancos, entretanto, instalados cá. Portanto, foi um banco que progrediu muito de repente. Porque, para mim, ele apostou em duas coisas fundamentais. Na formação e na rotação de quadros. Ele fazia formação permanentemente. Eu lembro-me que nós tínhamos, semanalmente, caía-nos na caixa do correio uma ação de formação de e-learning, portanto, aquela formação à distância. Portanto, cai-nos na caixa do correio uma ação de formação, seja sobre contas correntes, fosse sobre contas à ordem, fosse sobre créditos documentários à exportação, créditos documentários à importação, sobre leasing, sobre factoring, sobre cartões, sobre venda de seguros, etc, etc, etc. Todas as semanas nos caía ali uma ação de formação. Era formação contínua. E nós tínhamos que responder àquilo. Eram 3-4 folhas, não era muito, era lido com facilidade. Nós, ao fim de 20 minutos, olhar para aquilo com atenção, nós fazíamos aquilo. E as pessoas respondiam. Se tivesse no fim, se tivesse 70% de respostas certas, o e-mail seguia quando nós fazíamos submeter. Se não, ele ficava. Enquanto a pessoa não obtivesse 70%, portanto, não respondesse pelo menos a cerca de 2/3 das respostas, o e-mail não seguia. A pessoa tinha que ler e, portanto, repetir e aprender, tirar dúvidas se fosse necessário. E, assim, todas as semanas as pessoas tinham aquela ação de formação. Para além disso, as pessoas eram convidadas a ir a seminários. Nós tínhamos lá seminários no banco. Nós tínhamos ações de formação através de pessoas que vinham de outros bancos, inclusive de bancos estrangeiros, sei lá, nós éramos convidados. Eu lembro que, enquanto estive lá, eu fiz curso de formação aqui 3 meses na IES, na Escola de Estudos Superiores da Empresa. Mandaram-me para Fontainebleau, para o IES, para o Instituto de Estudos Superiores da Empresa. Mandaram-me para Londres. Isto assim de uma semana para outra. Oh, doutor, você para a semana prepare-se que vai para Londres. Mas quando? segunda-feira. E saía segunda-feira, ia para o Lloyds, ia para o Coutts Bank, ia para a Lambert Fenchurch. Eu, portanto, fui para lá 3 vezes seguidas. Portanto, assim, no espaço aí de 2 anos, fiz essas ações repetidíssimas de formação. E depois, portanto, eu acho que um dos fatores do avanço desse banco relativamente a outros, e eu trabalhei em 2 bancos antes, e sei qual era a distância deste banco relativamente aos anteriores, era o facto de haver formação contínua. Formação contínua, porque nós aprendíamos todos os dias. Tínhamos que aprender. Tínhamos que aprender, portanto, senão não respondíamos àquelas ações de e-learning que chegavam ali. E vocês sabem que aqui na ação parlamentar, ou na prática relativa ao funcionamento de qualquer empresa, de qualquer organização, todos os dias são montes e montes e montes e montes de informação nova que nos chegam. Que nos chegam todos os dias, e nós temos que apreender sempre alguma coisa disso. Alguma coisa dessa informação. Porque se nós não apreendermos, eu tenho dito aqui e repito, nós podemos manter-nos no nosso local de trabalho. Fazemos aquilo que fazemos, que vínhamos fazendo sempre até aí. Mas fazemos sempre da mesma maneira. Está a perceber? Estão a perceber? Transformarmos quase assim, desculpem dizer este termo, mas em carimbadores de papel. Estamos ali, carimbamos. Há um papel, carimba-se outro, carimba-se outro, carimba-se, carimba-se. Mas não sabemos fazer mais nada do que isso, se não aprendermos todos os dias qualquer coisa. Portanto, nós temos que aprender, esforçarmos por aprender, seja em seminários, seja em cursos de formação, seja em ações do género desta, seja como for, nós temos que aprender sempre qualquer coisa. Para quê? Para sermos úteis. Úteis a quem? Úteis à entidade política ou legislativa a quem servimos. Porque nós não estamos aqui, os funcionários parlamentares fazem parte da estrutura do Parlamento. E essa estrutura é composta por 2 partes, a parte político-legislativa e a parte da administração ou administrativa. Mas esta parte administrativa, e elas têm que funcionar bem, funcionar de forma coordenada. São como um barco nas regatas. Se uma parte remar muito mais rapidamente do que a outra, o barco anda à volta, não sai do sítio. Fica parado ou anda à volta. Portanto, ambas as partes deste órgão político-administrativo têm que funcionar de forma coordenada. E para isso nós temos que lhes fornecer. Primeiro temos que ter a capacidade de fornecer informação ao órgão político-legislativo, aos senhores deputados. Em segundo lugar, essa informação tem que ser feita rapidamente, de forma a que possa ser apreendida em tempo útil pelos senhores deputados, para eles tomarem as decisões que tiverem a tomar, para fazerem os projetos que têm a fazer, ou para levarem a cabo ações políticas que queiram levar a cabo. Portanto, isso por um lado. A formação é essencial. É essencial. Por outro lado, eu lembro-me disso que estava-lhes a falar aí da minha experiência, e essa experiência levou-me a ver que outra das razões pelas quais aquele banco passou rapidamente os restantes, e disse-lhe eu, passou, eu estive em 2 anteriores, e ele passou-os imediatamente, é porque fazia uma grande rotação de colaboradores nas várias funções. Quer dizer, a mobilidade era muito grande. Hoje, uma pessoa estava na direção de crédito, amanhã estava na direção de recuperação, depois estava na direção de contencioso, depois no marketing, depois na direção de leasing, depois na direção de empresas, na direção de particulares, ia rodando. Dificilmente um diretor geral ou um diretor central estava na mesma posição, na mesma direção, mais que 1 ano. Muito dificilmente, só por castigo. E o que é que isso obriga? Obrigava-nos a quê? A quando ia de uma direção para outra, tinha que saber tudo o que se ia passar naquela direção. Eu sabia da direção onde estava, mas para transitar para outra eu tinha que saber tudo aquilo que se passava na nova direção. Portanto, tinha que aprender, tinha que me esforçar, eu, os outros, toda a gente tinha que se esforçar, tinha que aprender muito mais. E ao fim de pouco tempo conhecia todo o banco. Porquê? Porque transitava por todas as áreas. E, portanto, as pessoas são muito mais úteis quando têm uma visão do conjunto. Têm uma visão do conjunto. E depois podem ser úteis passando de uma área para outra área. Hoje é necessária ali, vai para lá. Amanhã é necessária lá, vai para lá. É necessário depois na outra direção, vai para a outra direção. Eu sei que isto é fácil dizer aqui, o nosso estatuto por acaso não permite nada disto. O nosso estatuto não permite esta mobilidade. O estatuto dos funcionários parlamentares não permite esta mobilidade. Eu acho que é uma pecha muito grande, e cria gravíssimas dificuldades de gestão. Às vezes uma direção tem quadros disponíveis e eles não querem passar para outra e não passam. Pronto. Aqui é assim. Pronto. Mas não devia ser. Se algum dia o estatuto for revisto, nesta matéria deve ser revisto. Para quê? Para permitir agilidade, para permitir que as pessoas que tenham conhecimentos suficientes para os prestar na área que deles carecem, os possam prestar, efetivamente. E, portanto, serem úteis, que é aquilo que nós temos que ser. Porquê? Porque senão, nós, se não tivermos isto, se não nos formarmos, se não aprendermos as coisas, se não participarmos com outras unidades orgânicas, é como eu digo, nós podemos estar aqui, somos pessoas acomodadas, podemos nunca fazer nada, mas uma pessoa acomodada é uma pessoa morta, uma pessoa acomodada não presta para nada, portanto nós temos que fazer coisas, e portanto, por isso é que os parlamentos dos países de língua portuguesa fazem bem em esforçar-se, em querer saber quais são as melhores práticas. Nós aprendemos com São Tomé aprende connosco, nós aprendemos com Cabo Verde aprende com São Tomé, aprende com Guiné-Bissau, aprende com Brasil, aprendemos todos uns com os outros. E, portanto, temos que nos convencer, nós temos que sair, sei lá, que deixarmos a pesporrência da nossa vaidade de que sabemos que somos melhores. Não somos nada, nós somos melhores em algumas coisas. Os outros são melhores em outras coisas. Nunca ninguém é perfeito e consegue ser o melhor em todas as áreas. Portanto, nós somos melhores em algumas áreas. Outros parlamentos são melhores em outras áreas. E, portanto, temos sempre vantagem para vantagem na transferência ou no cruzamento de informação e na disponibilização dessa informação aos que estão connosco e precisam dela e querem ter esse conhecimento. Lembro-me que uma vez ouvi uma história relativamente a duas pessoas que já não se viam há muito, e chegou um junto ao outro e disse: pá, tu estás bonito, estás bem, estás ótimo, estás com um bom aspecto, o que é que tu fazes? Bom, sabes, eu casei com a minha mulher, que era médica, eu também sou médico, temos um consultório, trabalhamos bem, os nossos filhos já estão na universidade, estamos bem. Sim, senhor, estás bem, isso é ótimo. Epá, mas estou a ver, tu tens aqui uma fábrica, é enorme, é uma herdeira do meu pai, sabes? Epá, tenho lá direção comercial, direção de marketing, direção de produção, direção de compras locais. Epá, está bem, de grande coisa. E vejo entrar tanta gente. Quantas pessoas trabalham aqui? Diz ele, metade. Desculpa, quantas pessoas trabalham aqui? Metade. Mas porquê? Bom, trabalha metade das pessoas porque, olha, o meu pai era uma pessoa amiga das pessoas aqui da terra e tinha esta fábrica. E vinha uma pessoa falar com ele: ó, Timanel, você podia-me empregar o meu filho, porque e tal. O meu pai empregava o filho. E depois vinha a filha, e depois empregava a filha. Depois era a genro, depois a nora e tal. Pronto, e o meu pai não sabia muito, mas era uma pessoa boa. E construiu esta fábrica, que agora, por acaso, está com problemas. Porque as pessoas da produção deviam estar na área de marketing, as pessoas de marketing deviam estar na área comercial, as pessoas da área comercial deviam estar no desenvolvimento local. Quer dizer, está aqui tudo trocado. Portanto, quer dizer, isto foi feito assim, como o meu pai sabia. Pronto, eram os métodos tradicionais. E às vezes isto sucede, pode suceder numa empresa. Pode suceder numa empresa e pode suceder em qualquer organização. Se não houver, portanto, esta formação das pessoas, se as pessoas não entrarem, primeiro, se não entrarem pela competência que têm. Em segundo lugar, se não fizerem formação permanente, se não se forem atualizando. Se não se forem atualizando, vão ficando estratificadas e ficam ali, sei lá, uma pessoa está numa área, mas se calhar era muito melhor noutra. Está bem, mas o estatuto não a deixa passar. Paciência, pronto, temos que aguentar assim. Mas aquela área precisa dela, a área da produção precisa mais do que a de vendas. Mas não pode passar para lá. Está ali. E, portanto, feito esta explanação, eu acho que todos nós devemos trocar experiências, trocar conhecimentos, trocar informações e esforçarmos todos os dias, por conseguirmos chegar a um patamar superior, um patamar de mais conhecimento. A minha mãe costumava dizer, oh, filho, estuda, aprende, saber não ocupa lugar. Se calhar as vossas mães já vos disseram isso também. Minha mãe dizia-me isso quando era novito. Saber não ocupa lugar. E, portanto, nós temos que saber. E quanto mais soubermos, vocês sabem que o conhecimento dá o poder. Dá o poder a nós, não é o poder de decidir, mas dá o poder de ser mais útil, de informar, de estar à frente. E nós, como sabem, nós estamos num comboio permanente do desenvolvimento. Nós estamos sempre esforçados para estarmos no comboio de desenvolvimento. Podemos ir na primeira carruagem, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na última. Mas temos que estar nesse comboio. Comboio de desenvolvimento. Temos que estar nesse comboio. Porque se o perdemos, opa, isso é o fim do mundo, pois para chegar outra vez à última carruagem e continuar para conseguirmos manter-nos, portanto, no passo de desenvolvimento. Desenvolvimento que é muito rápido. Atualmente é rapidíssimo. Tudo se faz em pouco tempo. Não é preciso falar-lhes aí das alterações na área da informática, por exemplo. Vocês sabem, todos sabem. Lembram-se daqueles primeiros computadores, os primeiros servidores, que eram umas coisas enormes, sei lá, aqueles servidores Unix. Não sei se está aqui a sua doutora Antônia Teixeira, está? Não. Está. Aqueles servidores Unix da IBM, que eram enormes, ocupavam quase uma sala destas. Eu lembro do BCP, tinha lá um centro de dados que tinha para aí esta ocupava esta sala, só aquele centro. E depois tinha vários server farms, que eram andares de servidores, chamados server farms, quintas de servidores, no Tagus Park. Uma coisa enorme. Isso agora já não é assim. A doutora Antonieta consegue isto aí através da computação em nuvem. E, portanto, nós precisamos, basta-nos ter aí máquinas novas, máquinas mais pequenas, mas muito mais evoluídas. E lembram-se, sei lá, você lembram-se dos primeiros telefones? Lembram-se dos primeiros telemóveis? Eu lembro quando tinha o primeiro telemóvel, levava um telemóvel num carro, o carro tinha uma bateria que pesava 36 quilos. Lembro-me disso, eu era administrador do banco e deram-me um carro e tinha lá um telemóvel. Eu, para levar do carro para casa, era um esforço enorme, porque tinha que levar aquilo. Só o tirava de lá, claro, nas férias, para levar para dentro da casa de férias. Porque era uma coisa de 36 quilos. Era assim, enorme. Depois tinham aquelas antenas enormes, não sei se lembram, que os carros usavam, que pareciam umas antenas de varejar azeitona ou cereja. Era uma coisa assim, eram coisas enormes. Agora não. Vocês veem, os telemóveis são enormes. Tem, portanto, houve uma evolução muito grande. E a evolução é rapidíssima. E, portanto, é isso que eu vos queria dizer. Nós temos que ter conhecimento, temos que ter os conhecimentos para podermos ser prestar informação rápida, cuidada, bem estruturada aos nossos deputados. E isso para quê? Para quando nós, e assim, quando alguém perguntar, quando chegarem aqui ao nosso Parlamento, aos vossos Parlamentos, perguntarem quantas pessoas trabalham aqui, vocês vão dizer, todas. Desejo-vos boa viagem para casa, gostei muito de vos conhecer, disponham de nós, disponham da Assembleia da República e um abraço para todos.
Muito obrigado. Agora pedi então ao Dr. Samora Ferreira, Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, para nos dirigir também umas breves palavras.
Muito, muito bom dia a todos uma vez mais. Antes de iniciar a minha curta intervenção, gostaria de endereçar duas ou três notas iniciais. Primeiramente, para saudar o senhor deputado Porfírio Silva, saudar uma saudação especial ao seu secretário-geral Albino Azevedo Soares, extensível aos adjuntos, à doutora Ana Leal e ao doutor José Manuel Araújo, aproveitar para agradecer o acolhimento que nós temos vindo a ter na Assembleia da República. Como retribuir as palavras ao senhor secretário-geral, e efetivamente eu fui empossado recentemente no passado dia 5 de fevereiro, quer dizer que 5 de abril completará apenas dois meses. E a primeira deslocação ao exterior coincidiu e aconteceu que fosse na Assembleia da República, e os encontros que nós temos tido estão a ser muito, muito proveitosos, interessantes, e vamos, como havia referido o seu secretário-geral, temos um programa, um protocolo de cooperação que data de cerca de duas décadas com a Assembleia da República. O último terminou em dezembro do ano passado, 2018. Vamos assinar ainda hoje o relatório da avaliação final, e dentro de uma semana e pouco vamos proceder à assinatura do novo programa de cooperação para o triênio 2019-2021. O nota de agradecimento que é extensível aos diversos diretores de serviço, assim como os chefes das diversas divisões, e também a todos os funcionários da Assembleia da República. Relativamente ao curso de formação, ao sexto curso de formação, que teve como tema o Parlamento e os cidadãos, eu espero que todos cá presentes, os formandos, tenham apropriado e absorvido da melhor forma aquilo que foi transmitido, não só pela pertinência dos temas abordados, assim como a qualidade dos diversos oradores. Eu faço votos que tenham apropriado da melhor forma possível os ensinamentos aqui havidos. E esse tipo de ação, para além da parte de conhecimento da experiência que é transmitida, permite também a troca de experiência, conhecimento entre os diversos participantes de diversas latitudes e que estamos unidos por esse laço histórico, cultural e também linguístico. E esse laço linguístico permite efetivamente que o diálogo seja mais fluido e permite essa troca de ideias, de conhecimento entre os participantes dos diversos parlamentos da comunidade dos países da CPLP. Quer dizer que esse tipo de ações permite um conjunto de trocas de conhecimento e de experiência e que certamente enriquecerá mais aquilo que cada um de vós haviam trazido. Quer dizer que vão sair de Portugal com uma outra visão um pouco diferente daquela que tiveram antes de cá estar. Outra nota, nós a nível do Parlamento de São Tomé e Príncipe havíamos lançado um desafio aos participantes que pudessem colher, apropriar ao máximo os conhecimentos, as ideias transmitidas, para assim que regressarem a São Tomé e Príncipe, puderem preparar podemos chamar um seminário para transmitir os conhecimentos obtidos aqui aos mais diversos colaboradores da Assembleia Nacional que não puderam cá estar. Esse tipo de ação não permite vir todos, temos que selecionar, mas nós, no quadro da nova dinâmica que se pretende implementar na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, cada vez que um grupo de colaboradores desloca para participar em alguma ação de formação, vão ter que preparar o essencial, não vamos dizer tudo, mas o essencial daquilo que foi transmitido e maximizar e transmitir aos outros colaboradores. Para terminar, uma vez mais, agradecer toda a colaboração que a Assembleia da República tem prestado, não só com esta delegação que está cá, mas todo o apoio que vem prestando ao longo desses anos. Estamos muito, muito gratos, muito agradecidos por essa colaboração e estamos convictos e engajados em continuar a estreitar os laços que já existem e, na medida do possível, poder dar outra dinâmica à nossa cooperação, que já é muito boa, mas se calhar há aspectos que se pode melhorar. Temos recebido abertura total da parte da Assembleia da República e nós também estamos disponíveis, abertos para continuar a contar com a colaboração e manter uma relação de cooperação que seja efetivamente recíproca. Vamos absorver a experiência portuguesa e transmitir também um pouco daquilo que é a nossa experiência. Muito obrigado mais uma vez pela atenção.
Para concluirmos então a sessão de encerramento, pedi ao Sr. Deputado Porfírio Silva, que é Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP, naturalmente a dimensão política que também a nossa CPLP tem, além desta componente técnica que estamos aqui a exercer, também a componente política. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Permitam-me que cumprimento todos na pessoa dos meus parceiros de mesa, o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. Albino de Azevedo Soares, o Sr. Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Santo Meio Príncipe, Dr. Samora Ferreira, e o Sr. José Manuel Araújo, adjunto do Secretário-Geral da Assembleia da República, e peço que se sintam todos cumprimentados nestas três pessoas. Penso que no fim de um trabalho de tantos dias que aqui tiveram, será aconselhável que eu agora seja breve, porque já tiveram tantos dias de trabalho que agora têm direito a ir almoçar daqui a bocadinho. Mas, no entanto, não queria deixar de vos dizer duas ou três coisas como deputado nesta casa e como membro da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp, que por isso tanto nos interessamos por este tipo de atividades entre parlamentos de países que falam a língua portuguesa. Em primeiro lugar, sobre o tema desta ação, o Parlamento e os cidadãos. De facto, se houve algum momento na história das nossas sociedades em que os parlamentos podiam pensar que estavam separados dos cidadãos ou que estavam numa categoria à parte dos cidadãos, se houve algum tempo em que isso podia pensar, certamente não é o nosso tempo, nem os tempos que aí vêm, porque cada vez mais os parlamentos e os parlamentares só fazem sentido se mantiverem a sua condição de cidadania, se nunca esquecerem que são cidadãos, mesmo enquanto estão no Parlamento, e se não fizerem tudo aquilo que está ao seu alcance para terem uma relação direta, próxima e de bom entendimento com todas as pessoas que são representadas pela Casa da Democracia. E, nessa medida, enfim, embora os parlamentares tenham uma tarefa específica, esse trabalho não pode ser feito sem as outras pessoas que trabalham no Parlamento. E, portanto, evidentemente, não haveria Parlamento se, no caso da Assembleia da República, só estivessem cá os 230 deputados e tentassem desembaraçar-se sozinhos dessa missão. E, portanto, penso que o trabalho daqueles que trabalham connosco, o significado do trabalho que aqueles que trabalham connosco, se percebe bem se nós imaginarmos o que seria se tivéssemos aqui os deputados sozinhos no Parlamento ou em qualquer um dos outros Parlamentos. E, portanto, nós temos bem consciência da importância que tem para esta missão de se cumpra das pessoas que trabalham connosco nesta Casa. E estando nós numa comunidade de vários países que têm relações históricas profundas, relações históricas que nem sempre foram fáceis, mas que são a nossa história comum, o facto de essas pessoas que trabalham nos parlamentos estarem em rede é essencial, porque ninguém vive sozinho neste mundo da globalização. Quem pensa que pode sobreviver sozinho ou que pode ser alguém no mundo isoladamente está enganado. E, portanto, as nossas forças são termos amigos pelo mundo fora, termos amigos como países, como instituições, como parlamento, como pessoas, e estarmos em rede com essas pessoas. E, portanto, aumenta a nossa presença no mundo, aumenta a nossa capacidade de trabalhar, estarmos em rede com as pessoas que fazem a mesma coisa que nós noutros países. Os parlamentares procuram fazer isso, designadamente ao nível da Assembleia Parlamentar da Cplp. É para nós muito grato ver que há um trabalho continuado e que tem muitos anos e que prossegue também entre as pessoas que trabalham nesta casa, noutras funções. Eu diria que os parlamentos são casas de intérpretes. E chamamos um bocadinho a nossa história passada comum para vos lembrar uma figura que não é muito falada, mesmo nas crónicas e mesmo no trabalho dos historiadores, que foram as pessoas que puseram em comunicação povos que falavam línguas diferentes. Eu não sei se alguma vez passou pela cabeça o que seria ir de barco, não vamos agora categorizar os diferentes tipos de barco, mas ir de barco por aí fora e depois ancorar algures na costa africana ou algures na costa americana ou algures numa costa asiática e não falar a mesma língua que as pessoas que aí estavam. Havia alguém que ajudava a fazer esse trabalho. Enfim, há vários, hoje chamamos intérpretes, historicamente havia outros nomes, um dos nomes mais usados são os línguas. Os línguas eram as pessoas que sabiam línguas, que falavam outras línguas, porque tinham aprendido por alguma razão, com alguma experiência, e que também eram uma espécie de informadores, pessoas que sabiam quais eram os costumes noutras terras, que sabiam como é que as coisas estavam organizadas noutras terras e que ajudavam aqueles que iam a comunicar. E sem os línguas, não tinha havido contacto entre esta gente toda que agora faz parte da Cplp e que faz parte desta comunidade de países que falam a língua portuguesa. Uma coisa curiosa para quem estuda história é que as referências concretas àquilo que os línguas faziam são muito raras. Não há, bom, é fácil, uma parte é fácil de explicar, não havia gravadores e, portanto, não era possível registar como é que os intérpretes interpretavam. Mas, por outro lado, também, os cronistas muito pouco dizem sobre como é que era o trabalho do intérprete, como é que se fazia. Quer dizer, havia uma pessoa ali que era essencial para que dois dignitários pudessem conversar. E há muito pouca informação concreta como é que eles faziam. Talvez, muitas vezes, as pessoas importantes para que as coisas funcionem, são pessoas a cujo trabalho não damos a suficiente atenção. E depois, às vezes, até nem escrevemos nas crónicas como é que essas pessoas fazem o seu trabalho. Mas garanto-vos que os deputados da Assembleia da República, e espero que os deputados de outros parlamentos, estejam bem conscientes da importância que vocês, como línguas, como intérpretes, neste caso não de língua, porque falamos todos a mesma língua, mas como intérpretes dos costumes, da forma como fazemos, da forma como trabalhamos, da forma como organizamos as coisas, da forma como explicamos aos deputados, que nem sempre pode ser bem assim como eles pensam, que se calhar tem que ser de outra maneira, e nós já percebemos que os nossos colaboradores aqui, as pessoas que aqui trabalham, são muito diplomatas todos, porque conseguem explicar como quem não quer a coisa, que aquilo que nós estamos a pensar não é assim, não pode ser dessa maneira, tem que ser de outra, e fazem isso sempre com muita gentileza e delicadeza para nós não nos sentirmos mal e não nos sentirmos ignorantes. Mas estamos todos gratos a esta rede de intérpretes que nos vários países da nossa comunidade nos ajudam a fazer este trabalho. Só duas notas finais. Uma primeira para dizer que, enfim, todas estas coisas há muito trabalho sempre a fazer e muito trabalho por fazer. Ao nível da Assembleia Parlamentar da Cplp, nós arrastamos há vários anos um problema com os próprios estatutos da Assembleia Parlamentar. Há várias versões, há vários processos de ratificação, ou havia, e às tantas já ninguém sabia muito bem com que estatutos da Assembleia Parlamentar é que estávamos a trabalhar. Aproveito para vos informar que na passada sexta-feira este Parlamento, a Assembleia da República, fez um ato de aprovação de uma proposta do Governo para consolidar o processo de ratificação dos estatutos da Assembleia Parlamentar, fruto de um trabalho que foi feito o ano passado ao nível do Conselho de Ministros, que pôs alguma ordem no processo de ratificação, fez uma consolidação do processo de ratificação, e na passada sexta-feira, que é o dia onde votamos a maior parte das coisas aqui, foi aprovado precisamente o ato que dá a nossa contribuição para estabilizarmos esse passo. Porque houve uma fase em que o próprio estatuto da Assembleia Parlamentar no contexto da Cplp era um pouco dúbio. E é uma tarefa que está agora a ser melhorada. A última palavra que vos quero deixar não é provavelmente uma palavra festiva, enfim, saudar-vos por terem estado aqui connosco e esperar que tenham aproveitado bem esta experiência. É festivo, porque é uma boa coisa, mas nem sempre nós consolidamos a nossa relação falando das coisas boas. Às vezes também temos que falar das coisas mais tristes. E eu queria terminar dizendo que estamos todos com o pensamento naquilo que está a acontecer em Moçambique. Estamos todos sofrendo também com aquilo que Moçambique está a sofrer e espero que estejamos todos a fazer aquilo que é possível para ajudar Moçambique a ultrapassar esta fase, porque nós somos povos irmãos, nós não somos só Estados irmãos, nós não somos governos irmãos, nós somos povos irmãos que sofremos com aquilo que se passa de trágico e de triste nos outros países, e depois também nos alegramos quando acontecem coisas boas em cada um dos nossos países. E, portanto, uma comunidade de povos irmãos, de pessoas que se sentem umas às outras, com pessoas que se veem irmanadas, apesar de estarmos em sítios tão longe do mundo, também mostram a força dos nossos laços. vocês estiveram aqui a trabalhar, é evidente que a vida continua sempre e temos que continuar a trabalhar, mas nunca esquecemos essa dimensão humana, que é sabermos que aqui, ali, naquele outro lado, em todo o mundo, temos pessoas que nós queremos como irmãos e cuja situação sentimos com muita... E, portanto, também as dificuldades também ajudam a irmanar-nos. Esperemos que ultrapassar as dificuldades ajude ainda mais a irmanar-nos e ajudar a ultrapassar estas situações. Muito obrigado, felicidades para todos e a contenção do vosso trabalho.
Muito bem, está assim concluído o 6º curso de formação interparlamentar. Muitos parabéns a todos que o frequentaram, a todos aqueles que deram o seu contributo para que todas as sessões corressem da melhor forma possível. E falta uma única situação, é que os colegas da Guiné-Bissau não estavam na segunda-feira que o curso iniciou e não há, de facto, uma fotografia de grupo. Portanto, os participantes, expressamente no final, penso que era bom, enfim, ali fora, junto a um símbolo da Revolução de Abril, que é aquela chaimite que já terão visto ali fora, enfim, junto ali àquela nossa marca de Abril, poderem tirar uma fotografia em que todos os participantes possam estar, porque, de facto, enfim, fica a recordação completa de todo o grupo. Muito obrigado.